Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 15 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. A apresentação, Raimundo Lima. E este é o pensamento bíblico que escolhemos para você. Vigiai sempre e orai para escapardes a tudo o que há de vir e ficardes de pé diante do Filho do Homem. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 36. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa a céus e diretores, incluam os pobres nas empresas para o bem de todos. Instituto para as Obras de Religião divulga balanço 2023. Santa Sé, há um vínculo entre crise climática e deslocamento. Tanzânia, 100 anos do Seminário Maior São Paulo, Cardeal Protase Rugambua, fonte de vida nova. Teremos a reflexão do Padre César Augusto dos Santos sobre a liturgia deste 11º domingo do Tempo Comum. E ainda, o podcast Nazareno, capítulo 45, Ele olhou por primeiro, Zaqueu. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste sábado está apenas começando. O Papa recebeu em audiência na manhã deste sábado, 15 de junho, no Palácio Apostólico, um grupo de administradores delegados de grandes empresas e bancos, aos quais dirigiu uma saudação. Trata-se de membros de uma rede que busca viver os princípios da Laudato Si, a Sustainable Markets Initiative. As funções que vocês são chamados a desempenhar são cada vez mais decisivas, não apenas na vida econômica, mas também social e política. As grandes empresas são participantes da dinâmica das relações internacionais. Portanto, vocês se veem tomando decisões que têm um impacto sobre milhares e milhares de trabalhadores e investidores, e cada vez mais em escala global, observou Francisco já no início de sua saudação. O poder econômico está entrelaçado com o poder político, acrescentou. As grandes corporações, de fato, além das escolhas de consumo, poupança e produção, também condicionam o destino dos governos, as políticas públicas nacionais e internacionais e a sustentabilidade do desenvolvimento. Vocês vivem essa realidade porque estão nela, é o seu mundo. Mas isso não é suficiente. É preciso tomar consciência dela e analisá-la de forma crítica, com discernimento, para que possa exercer plenamente a responsabilidade pelos efeitos, diretos e indiretos, de suas escolhas. Porque hoje, mais do que nunca, a economia é maior do que a economia. Nesse sentido, Francisco quis se concentrar brevemente em três desafios: o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os pobres e o cuidado com os jovens. Em primeiro lugar, o Santo Padre os convidou a colocar o meio ambiente e a terra no centro de sua atenção e responsabilidade.
Siamo in un tempo di grave crisi ambientale che dipende da molti soggetti e da molti fattori.
Estamos em uma época de grave crise ambiental, que depende de muitos atores e fatores, incluindo as escolhas econômicas e comerciais de ontem e de hoje. Não é mais suficiente cumprir as leis dos Estados, que são muito lentas. É preciso inovar antecipando o futuro, com escolhas corajosas e de longo alcance que possam ser imitadas. A inovação do empreendedor de hoje deve ser, primeiramente, inovação no cuidado com a casa comum. Em segundo lugar, não se esqueçam dos mais pobres e dos descartados, foi a exortação de Francisco. A economia circular tornou-se uma palavra-chave, exigindo a reutilização e a reciclagem de seus resíduos. Mas, embora reciclemos materiais e o descarte de materiais, ainda não aprendemos, permitam a minha expressão, a reciclar e não descartar as pessoas, trabalhadores, especialmente os mais frágeis, para os quais a cultura do descarte geralmente prevalece. A esse ponto de sua saudação, o pontífice fez uma premente exortação aos presentes.
Siate diffidenti verso una certa meritocrazia che viene usata per legittimare l'esclusione dei poveri.
Desconfiem de uma certa meritocracia que é usada para legitimar a exclusão dos pobres, julgados como deméritos, a ponto de considerar a própria pobreza como uma culpa. E não se contentem com um pouco de filantropia, pois isso é muito pouco. O desafio é incluir os pobres nas empresas, fazer com que eles se tornem recursos para o benefício comum. Isso é possível. Sonho com um mundo em que os descartados possam se tornar protagonistas da mudança. Mas parece-me que um certo Jesus já conseguiu isso, não acham? Por fim, o terceiro e último desafio, os jovens, que geralmente estão entre os pobres de nosso tempo, pobres em recursos, oportunidades e futuro. É isso, paradoxalmente, tanto onde há muitos, mas faltam os meios, quanto onde há cada vez menos, como na Itália, por exemplo. Porque não há nascimento aqui.
Não se aprende nenhum trabalho sem a hospitalidade aziendale, que significa acolher generosamente os jovens, anche quando não hanno l'esperienza e le competenze richieste.
Nenhum trabalho pode ser aprendido sem a hospitalidade corporativa, o que significa acolher generosamente os jovens, mesmo que eles não tenham a experiência e as habilidades necessárias, porque todo trabalho só pode ser aprendido com o trabalho. Francisco, mais uma vez, os incentivou a serem generosos, a receberem jovens em suas empresas, dando-lhes uma antecipação de futuro para que toda uma geração não perca a esperança. O Santo Padre concluiu destacando que eles têm uma grande e bela responsabilidade, que o Senhor os ajude a usá-la e a fazer escolhas corajosas em benefício do meio ambiente, dos pobres e dos jovens. Esse será o investimento, também econômico, mais frutífero. O Instituto para as Obras de Religião divulga balanço 2023. Pelo 12º ano consecutivo, o Instituto para as Obras de Religião, IOR, publica o seu relatório anual contendo o balanço do exercício 2023, elaborado de acordo com as regras internacionais de contabilidade. É o que informa um comunicado de imprensa que acompanha a publicação do balanço. Tal balanço obteve um parecer sem ressalvas da empresa de auditoria Messers Italia S.p.A. e, em 30 de abril de 2024, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Superintendência do Instituto e, conforme previsto no Estatuto, encaminhado à Comissão de Cardeais para sua avaliação. Em coerência com os objetivos do plano estratégico, continuou o comunicado, e cumprindo o seu papel primordial de servir às obras de religião de Sua Santidade o Papa Francisco e a Igreja no mundo, em 2023, o Instituto alcançou o seguinte resultado: 30 milhões e 600 mil euros de resultado líquido. O IOR informa que a Comissão de Cardeais, dada a solidez dos dados financeiros das demonstrações financeiras de 2023 e tendo em conta as exigências de capitalização do Instituto, decidiu distribuir 13 milhões e 600 mil euros para obras de religião e caridade. Também em 2023, o crescimento do lucro líquido foi obtido com o contributo positivo da margem de juros, da margem de intermediação e da margem de comissões. O controle dos custos foi o principal compromisso de gestão, apesar da implementação de investimentos destinados à melhoria do serviço ao cliente e à digitalização. Por fim, no que diz respeito aos serviços de gestão patrimonial, o Instituto está firmemente empenhado no respeito dos princípios coerentes com a fé católica, investimentos coerentes com a ética católica. A qualidade dos produtos das gestões patrimoniais do IOR atesta o trabalho realizado ao longo dos anos, que permitiu ao Instituto tornar-se uma referência global em investimentos éticos. A robustez do Tier 1 Rácio, bem como dos coeficientes de liquidez, posiciona o Instituto entre as instituições financeiras mais sólidas do mundo em termos de capitalização e liquidez. A mudança climática não é uma noção abstrata. Prova disso são cerca de 33 milhões de pessoas desalojadas por desastres em 2022 e os mais de 26 milhões em 2023. Pessoas forçadas a deixar suas casas devido a inundações, tempestades, incêndios, bem como terremotos e outras devastações. Elas são o rosto da crise climática e dos desastres naturais, recordou Dom Ettore Balestreiro, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas e outras organizações internacionais em Genebra, na Suíça, por ocasião do 34º Comitê Permanente de Programas e Finanças das Organizações Internacionais para as Migrações, na quinta-feira, 13 de junho. Recordando as palavras do Papa Francisco e o compromisso da Santa Sé, o núncio apostólico disse que nunca devemos nos esquecer que, por trás das estatísticas, há pessoas reais cujas vidas estão em perigo. Daí, um apelo pela necessidade de uma ação urgente. O caminho a seguir, em nível global e na esteira do compromisso com uma ecologia integral, é reconhecer o vínculo entre a crise climática e o deslocamento, aumentar a prevenção, a educação e a resiliência e engajar-se proativamente, inclusive nas comunidades que acolhem, para promover a inclusão e a integração. Somos gratos a Deus pelo crescimento contínuo das vocações no Seminário Maior São Paulo de Quipalapala, onde atualmente temos cerca de 290 seminaristas fazendo seus estudos teológicos. Juntamente com seus formadores, professores e funcionários, é uma honra para nós vivermos este ano enquanto nos preparamos para celebrar seu centenário. São palavras do cardeal Protase Rugambua, arcebispo de Tabora, na Tanzânia, costa leste da África, por ocasião da entrega dos diplomas a 40 seminaristas que concluíram os estudos teológicos e a formação para as ordens sagradas. O seminário de Quipalapala, continuou o cardeal, é um dos três seminários de teologia dirigidos pela Conferência Episcopal da Tanzânia. Localizado na Arquidiocese de Tabora, foi fundado pelos missionários da África, quando Tabora ainda era um vicariato apostólico de Unyanyembe, na cidade de Uchirombo, onde o vicariato estava sediado. Isso ocorreu no longínquo 1918. Mais tarde, o seminário foi transferido para um lugar conhecido como Utinta, na atual diocese de Impanda, e desde 1925 está em Quipalapala. Como especifiquei, acrescentou o cardeal Rugambua, o seminário atende a todos os territórios eclesiásticos da Tanzânia e, às vezes, há também seminaristas de países vizinhos, bem como membros de institutos religiosos e sociedades de vida apostólica. A Arquidiocese de Tabora tem sido fundamental para a existência e o crescimento desse seminário. O arcebispo de Tabora é, até certo ponto, seu guardião em nome da Conferência Episcopal da Tanzânia, além de ser membro do Conselho de Administração. De fato, estou pessoalmente envolvido com meus colaboradores e fiéis em várias atividades e eventos em vista dos preparativos para o centenário que ocorrerão no segundo semestre do próximo ano e que já estão em movimento, enfatizou. E agora, amigo ouvinte, passamos à reflexão do Padre César Augusto dos Santos, reflexão sobre a liturgia deste 11º domingo do Tempo Comum. A reflexão é do Padre César, na voz do colega Silvonei José.
Existe uma imagem muito bonita que compara a igreja a uma grande árvore, alta e copada. Em seus galhos se aninham todo tipo de pássaro, pois nela se sentem seguros. A liturgia deste domingo explora essa imagem, começando por Ezequiel, profetizando sobre um cedro que terá seu broto mais alto transplantado para uma alta montanha e se tornará uma árvore majestosa. No Evangelho, Marcos nos fala da mostarda como a maior das hortaliças e originada pela menor das sementes. A profecia de Ezequiel quer amenizar a dor do povo após uma gravíssima derrota em que o rei foi deportado, dizendo que o Senhor suscitará um herdeiro no estrangeiro, que irá restaurar a monarquia em Israel com grandiosidade jamais vista. Acontece que os anos passam e essa restauração não acontece logo. Na verdade, nem Ezequiel tinha noção total do que profetizava. Ele falava de Jesus Cristo, a restauração do homem total através de sua ressurreição. Evidentemente, falava também de seu corpo místico. Falava da igreja. O Evangelho de Marcos nos recorda a verdade de que a semente cresce sozinha, no silêncio e no escondimento, e vira uma grande árvore. Também a palavra de Deus semeada em nossa vida cresce silenciosamente, e só perceberemos isso com a transformação de uma vida estéril, ou mesmo mediana, em uma vida fecunda, plena de frutos que atraem e saciam todos. Na parábola, Jesus dá um recado. A semente do reino cresce por si só. Não importa o tamanho da semente, do que foi semeado, importa a qualidade da semente, se ela aceita morrer e brotar como uma planta nova, proporcionando mais vida. A carta de São Paulo aos Coríntios nos ajuda a concluir a reflexão deste domingo. Ele nos fala de quando seremos transplantados para o céu, para morarmos juntos com o Senhor. Caminhamos na fé e não na visão clara, lemos em 2 Coríntios 5:7. Enquanto não somos transplantados, deveremos trabalhar para que nossa vida seja bela e propensa a se tornar maravilhosa quando formos morar na glória do Pai. Naquele momento, poderemos dizer ao Senhor: você me deu a vida, e com a redenção de seu Filho, com a sua graça, pude vivê-la bem, mesmo nos sofrimentos e perseguições, e trazê-la alegremente como sinal de sua presença em meu caminhar. Assim, uma vida vivida na terra, em união a Cristo, só poderá ter um desfecho feliz, ao ser transplantada para a vida plena, no seio da Trindade. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Ele olhou por primeiro, Zaqueu. Enquanto curava o cego Bartimeu, a menos de 100 metros dali, um jovem de baixa estatura, vestido com roupas luxuosas, saía de sua casa para a rua. Um de seus servos acabara de lhe dizer que Jesus de Nazaré havia entrado na cidade e que logo passaria por ali, com seus discípulos e uma grande multidão. O homem se chama Zaqueu. É o chefe dos publicanos, ou seja, daqueles que cobram impostos em nome dos romanos. É considerado um pecador, odiado por todos na cidade. Eles o odeiam e o temem ao mesmo tempo. Enriqueceu com sua profissão e com o fato de que a exercia de forma desonesta, exigindo mais do que deveria e ficando com muito dinheiro para si. Tem amigos ricos somente entre aqueles que colaboram com os romanos. Sua suntuosa residência, construída ao lado do principal banco de impostos da cidade e protegida por guardas, é evitada por todos. O homem não saberia explicar por que desejava ver esse profeta itinerante de quem muitos falavam. Pura curiosidade. Zaqueu teme a multidão, pois sabe que, devido à sua baixa estatura, não seria fácil enxergar a distância. Além disso, ele sabe que, se tivesse se aproximado sorrateiramente, as pessoas não teriam reagido bem. Assim, quando o cortejo se aproxima, decide olhar sem ser visto. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que iria passar por ali. A árvore não é muito alta. O tronco tem uma conformação natural que facilitava a subida de qualquer um. O homem se acomoda entre os galhos, acreditando não ser visto. Mas seu gesto certamente não passou despercebido. Alguns de seus concidadãos que estavam à beira da estrada notaram o movimento e começaram a rir. Um deles se aproxima do apóstolo Filipe, que estava indo à frente do resto da multidão que cercava Jesus, e lhe diz: "Estás vendo aquele lá em cima, entre os galhos do sicômoro? É o chefe dos publicanos, Zaqueu. Cuidado com ele." Ele lhe diz com um sorriso sarcástico, certo de que ninguém se dignaria a levantar os olhos para ele. Em vez disso, acontece exatamente o contrário. O homem que não queria ser visto é visto. O homem odiado por todos é amado. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: "Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa." Levou apenas um instante. Os olhos do Nazareno pousaram na cabeça dos publicanos, que se agarravam desajeitadamente ao tronco verde da planta. Era como se as muralhas de Jericó estivessem desmoronando mais uma vez. Mas o que são derrubadas com um sopro são as muralhas que o publicano construiu para si mesmo, para proteger sua corrupção. O olhar de amor e misericórdia do Nazareno o invade. Jesus não apenas parou diante dele e olhou diretamente para ele, mas também se convidou para entrar em sua casa. Naquela habitação evitada por todos, àquela mesa que todos desprezavam, com aquelas companhias que nenhum de seus concidadãos aceitaria, a dos pecadores, dos ladrões, dos colaboracionistas. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: "Foi hospedar-se na casa de um pecador." Ele nem sequer teve tempo de pensar. Tamanha era a alegria que encheu seu coração. Aproxima-se do mestre e indica-lhe o caminho de casa. Algumas dezenas de metros e Jesus entra para se sentar à mesa com ele. Pedro, André e Bartolomeu o acompanham. A multidão permanece do lado de fora, distante, murmurando. Todos estão indignados com essa escolha. Durante o almoço, Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Até 2 horas antes, para ele, Jesus de Nazaré era apenas o nome de um personagem. 2 horas depois de ser olhado por ele, Zaqueu se sente perdoado. E sentindo-se amado, acolhido e perdoado, ele havia se descoberto pecador e corrupto. Sua decisão de compartilhar seus bens com os pobres e devolver 4 vezes mais o que havia roubado é a consequência tangível da acolhida que recebeu do Nazareno. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu é outra das ovelhas perdidas, há muito tempo longe do curral.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!